dia, são 7 horas em Portugal e Angola, 8 horas em Moçambique e na África do Sul, 6 horas da manhã na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe e 5 horas da matina em Cabo Verde. E estas são as notícias que marcam amanhã.
Entre a incerteza e a violência, mais de 13 milhões de moçambicanos são hoje chamados às urnas para elegerem novo Presidente da República, os deputados à Assembleia da República e, pela primeira vez, 10 governadores provinciais. O Presidente Filipe Nyusi já votou e apelou à participação dos eleitores moçambicanos. Em Angola, a hora é de balanço sobre o Estado da Nação. O Presidente João Lourenço faz o balanço do país a nível político, económico e social. Portugal perde diante da Ucrânia por 2-1 e adia o apuramento para o Euro 2020 de futebol.
Vamos saber mais já a seguir no jornal que agora começa, a edição de Germano Campos.
Já se vota em Moçambique esta terça-feira. As urnas abriram há uma hora, 7 horas locais, 6 em Portugal continental. Em causa está a escolha do Presidente da República, de 250 deputados do Parlamento e 10 governadores provinciais. Mais de 13 milhões de eleitores são chamados a votar numas eleições marcadas pela incerteza e violência, como o de Maputo, avança António Simões, enviado especial da RDP África.
As sextas eleições gerais moçambicanas acontecem hoje marcadas por uma novidade e por uma incerteza. Nas urnas vão ser escolhidos um presidente, um parlamento, as 10 assembleias provinciais e, pela primeira vez, os governadores, no passado nomeados pelo Presidente da República. Esta novidade surge de uma imposição negociada pela RENAMO no âmbito do Acordo de Paz assinado a 6 de agosto, que tem como objetivo a descentralização e aproximação do poder ao povo. Há quem defenda que a vida não será fácil para os governadores, que vão ter a seu lado um secretário de Estado nomeado pelo Poder Central e também pelo facto destes ainda estarem muito dependentes do governo em Maputo, incógnitas que só a prática dará uma resposta. A insegurança marca também definitivamente estas eleições após uma campanha eleitoral com cerca de 40 de mortos. O medo pode vir a tomar conta dos eleitores e afugentá-los das urnas, embora as autoridades tenham dado garantias do reforço policial. O impacto só se saberá depois do encerramento da votação.
Entretanto, o chefe dos observadores da Cplp, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, às eleições gerais em Moçambique, diz que a sua preocupação agora se centra no pós-eleições. Lopo do Nascimento diz que é um traço clássico das eleições no continente africano as desconfianças e as recusas dos resultados eleitorais.
São centenas os olhos que vão estar a escrutinar o processo eleitoral moçambicano. União Europeia, União Africana, Cplp, entre muitas outras delegações de observadores internacionais e nacionais que vão de norte a sul do país acompanhar de perto a ida às urnas. Depois de uma campanha turbulenta, de um dia de eleições que se espera não traga grandes agitações, pese embora o facto de existirem muitas incógnitas, principalmente a norte. Há já, no entanto, quem olhe para o pós-eleições. Lopo do Nascimento, chefe da Delegação da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, levanta uma questão.
O problema das eleições em África é o pós-eleições, não é o processo em si. O processo em si dá sempre lugar depois a discrepâncias, conflitos, porque todos acham que deviam ter ganho ou ganharam. E quem está no poder é que fez alguma manobra e tal. Portanto, a minha perspectiva é que tudo corra bem e tudo corra bem no pós-eleitoral.
São desejos do chefe dos observadores da Cplp, Lopo do Nascimento, que não deixou de manifestar alguma apreensão por tudo o que se passou durante a campanha eleitoral.
E recorde-se que tanto a CNE, a Comissão Nacional de Eleições, como o Comando-Geral da Polícia fizeram o apelo ao bom senso e ao civismo de todos quantos vão participar nas eleições moçambicanas desta terça-feira. Em Portugal estão recenseados mais de 1.800 eleitores, num total de mais de 215 mil no estrangeiro. Há várias assembleias de voto abertas, lembra o embaixador de Moçambique em Portugal, Joaquim Bula.
Dia 15 de outubro de 2019, poderão dirigir-se aos locais onde fizeram o recenseamento para exercer o seu direito de voto. Pessoas para exercerem o direito de voto devem ser portadores do seu bilhete de identidade, do passaporte, do cartão de identificação consular, aqueles que fizeram o registro consular, do salvo-conduto, vulgo certificado de emergência, do cartão de desmobilizado, aqueles que tenham sido desmobilizados, e ainda de título de residência concedido pelas autoridades portuguesas aos que tiverem.
O embaixador de Moçambique em Portugal deixa um apelo.
Apelamos a que todos estejam presentes, aqueles que precisam de documento comprovativo de que se deslocaram dos seus trabalhos para ir votar, a embaixada está na disposição de lhes conceder esse documento para poderem justificar junto dos seus, das suas entidades empregadoras e evitar constrangimentos.
As urnas para a votação dos moçambicanos em Portugal estão abertas entre as 10 da manhã e as 9 da noite, hora continental portuguesa. O presidente Filipe Nyusi já votou em Maputo logo após a abertura das urnas e deixou um apelo.
E aqui queria apelar aos meus compatriotas, aos meus concidadãos, também com a mesma serenidade, com a mesma consciência, fluírem. E já estamos a ver pela manhã e a comunicação social estamos a dar a vantagem de podermos acompanhar o que está a acontecer e continue assim, para podermos mostrar mais uma vez ao mundo e à região de que nós estamos pela democracia, nós estamos pela tolerância, e esse é, portanto, o apelo que nós todos fazemos. Vamos acreditar e vamos confiar. E, como se sabe, são eleições mais observadas a nível do país, a nível da região, se calhar, porque nós, as últimas eleições em Moçambique, tivemos observação por volta de 10 mil observadores. Mas agora estamos acima de 40 mil. Por isso mesmo que a gestão do próprio processo de observação não é fácil. Para quem sai de 10 para 40 mil, o que significa que as portas são abertas para todos os moçambicanos.
As palavras do presidente Filipe Nyusi, após ter exercido esta manhã o seu direito de voto nas eleições gerais presidenciais e para governadores provinciais na escola Josina Machel, em Maputo. Vamos agora justamente em direto para a capital moçambicana. Bom dia, Arão Kwambe, correspondente da RDP África. Que dados se podem avançar a esta hora sobre a votação para as eleições em Moçambique?
Ora, vive a indicação que as urnas abriram pontualmente em quase todo o país, às 7 horas, 6 horas de Portugal. O nível de afluência às urnas é bastante elevado. Há eleitores que chegaram às assembleias de voto de madrugada. São eleitores que dizem que preferem votar mais cedo para depois aproveitar a tolerância de ponto decretada hoje pelo governo para tratar de outros assuntos. Na Beira, a segunda maior cidade do país, o candidato do Movimento Democrático de Moçambique já votou. David Simango expressou a sua satisfação por ter exercido o seu direito e apelou à afluência às urnas. O candidato presidencial da Renamo, Ossuf Momade, deverá votar, em princípio, às 9 horas locais, na ilha de Moçambique, no norte do país. Não há ainda uma indicação da hora em que Mário Albino, o candidato presidencial do AMUSE, irá exercer o seu direito, sabendo, contudo, que será em Nampula. Em termos de ordem e segurança, ainda não há registro de nenhum incidente. Há instantes atrás, o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique assegurou que, mesmo nas zonas afetadas pelos ataques dos insurgentes em Cabo Delgado, os eleitores estão a votar. Bernardino Rafael explicou que a segurança foi reforçada para evitar qualquer tipo de perturbação. São então as primeiras indicações em relação à votação a ter lugar hoje. Em Maputo, as urnas abriram às 7 horas, devendo encerrar às 8 horas.
Arão Kwambe, correspondente da RDP África, em Moçambique. Na Guiné-Bissau, o programa do governo começa a ser discutido hoje no Parlamento, pelos deputados, numa sessão, a Fátima Camará, que só vai terminar na quinta-feira.
A sessão do Parlamento para a discussão e votação do programa do governo acontece num clima político marcado por acusações dos partidos da oposição contra o governo, quer por seu suposto envolvimento no tráfico de drogas, mas também por ter ultrapassado os 60 dias previstos na lei para apresentação perante os deputados daquele instrumento de governação. Por entendimento entre as forças políticas, a sessão parlamentar tinha sido aberta no dia 19 de setembro, num dos hotéis de Bissau, nas ausências do governo e dos deputados do PAGC, que consideram que foram violados os procedimentos para a transferência dos trabalhos da sede do Parlamento para a unidade hoteleira. Por isso, os partidos MADEM XV e o PRQS, líderes da oposição, consideram que a sessão já foi aberta pelo presidente do Parlamento, pelo que esta terça-feira deveria somente dar continuidade aos trabalhos.
Um ponto de vista que não é partilhado pelo presidente do Hemiciclo, Cipriano Cassamá, decidiu fazer uma nova convocatória aos deputados para que marcassem presença hoje na Assembleia Nacional Popular na Guiné-Bissau. Em Angola, hoje é dia de debate sobre o estado da nação a nível político, económico e social. O presidente João Lourenço vai discursar na Assembleia Nacional na abertura do novo ano parlamentar. E José Silva, são muitos os temas que os cidadãos gostariam de ver refletidos na mensagem presidencial.
Soluções para o desemprego, alta de preços de produtos da cesta básica, melhorias da educação e saúde são os pontos que os cidadãos esperam ver abordados pelo presidente João Lourenço na sua mensagem sobre o estado da nação. Enquanto aguardam pelo discurso do chefe de Estado, alguns já fizeram a sua avaliação sobre o estado da nação.
A nossa nação não está lá muito bem, mas precisa se melhorar em alguns aspectos, como em termos de mais emprego para os jovens, mais oportunidade ainda, porque nesses 2 anos de governação não é muita coisa, mas que pretende-se melhorar, pretende-se dar mais oportunidade aos jovens.
O estado da nação penso que não está muito bem, penso que se fez alguma coisa, mas se precisa fazer muito mais, porque ainda falta de emprego para a juventude, a questão de saúde também, alguns hospitais ainda não se vê aquele atendimento que se deseja e também ainda a falta de medicamentos em alguns hospitais. A qualidade da educação no nosso país ainda está muito aquém do que é desejado.
Os cidadãos também dizem que é preciso passar uma mensagem de alento para aqueles angolanos que vivem em situação vulnerável.
A camada mais vulnerável no país tem sofrido com esse impacto que tem avultado o nosso país. Porque são aquelas pessoas que têm vivido com a dificuldade exatamente.
No que concerne a cesta básica, que é aquilo que é a necessidade das famílias angolanas, acho que melhoraria nesse aspecto.
A voz dos cidadãos e expectativas à volta do discurso sobre o estado da nação que será proferido esta terça-feira pelo presidente angolano João Lourenço.
E para a mesma hora está prevista uma marcha de ativistas angolanos contra o desemprego. A polícia diz que está atenta à perturbação da ordem pública, que as manifestações devem ser previamente comunicadas às autoridades e só se podem realizar depois das 7 da tarde, nos dias úteis. Ainda em Angola, a seca e a pecuária comercial expõe dezenas de milhares de pessoas à fome. A denúncia para Labores foi feita hoje pela Amnistia Internacional.
Juntam-se vários fatores. Dezenas de milhares de pequenos criadores de gado foram afastados das terras para dar lugar a grandes explorações pecuárias. As populações estão agora expostas a riscos ainda maiores de fome e inanição devido à seca. Segundo o relatório que cita o governo, apenas 46 criadores de gado ocupam 67% das terras mais férteis. Isto deixa só 33% do território para as comunidades locais que têm na produção de leite, queijo, iogurte e carne o principal meio de subsistência. A Amnistia apurou que as terras usadas durante séculos pelas famílias pastoris das províncias do Cunene, da Huila e do Namibe foram-lhes retiradas sem o devido processo legal. Refere também que, embora as secas cíclicas sejam frequentes na região semiárida dos Gambos, as pastagens comunitárias atenuavam estes impactos. Tudo mudou com a atribuição pelas autoridades de grande parte das terras a criadores de gado comerciais. Isto deixou as famílias de pastores tradicionais a lutar pela sobrevivência.
E a Amnistia Internacional pediu ao governo angolano para que declare uma moratória às concessões de terras e nomeie uma comissão de inquérito para investigar como é que as 46 agropecuárias ocuparam 2/3 das melhores pastagens desde o fim da Guerra Civil em Angola, em 2002. Até às 8:30 da manhã, o Hospital Garcia de Horta em Almada está sem urgência pediátrica. O serviço fechou ontem às 9 da noite, tal como aconteceu no passado fim de semana. Em causa está a falta de profissionais para este turno. O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, diz que a falta de pediatras arrasta-se há vários meses neste hospital e que ainda não foi encontrada uma solução.
Isto mostra que há uma falência do Estado em tentar resolver este tipo de situações, porque na altura o que foi prometido, quer pelo Ministério da Saúde, quer pelo Conselho de Administração da altura, quer pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, é que a situação seria resolvida a curto prazo. Ora, passaram-se vários meses e a situação hoje não está igual, está pior do que o que estava nessa altura, isto é, há menos pediatras hoje para fazer serviço de urgência no Hospital Garcia de Horta do que existiam em abril.
A situação nas urgências pediátricas do Hospital Garcia de Horta, em Almada, reabrem esta manhã às 8h30. Portugal adiou esta noite a qualificação para a fase de grupos do Euro 2020 de futebol. Foi a Kiev perder por 2-1 diante da seleção da Ucrânia. O selecionador Fernando Santos diz que faltou racionalidade à equipa portuguesa.
Portugal, que normalmente é uma equipa fria, coesa, que não se desorganiza nos vários momentos do jogo, teve um período em que passou a jogar com mais com o coração, reagiu, quis reagir muito a quente ao gol da Ucrânia, procurando jogar muito, muito à pressa também, sempre com muitos movimentos a procurar bola interior, perante uma equipa da Ucrânia que tem muita qualidade.
Com esta vitória, a Ucrânia segurou o primeiro lugar do Grupo B e a presença no Campeonato da Europa de Futebol do próximo ano. Portugal ainda terá de jogar a 14 de novembro em casa, frente à Lituânia, fechando o apuramento diante do Luxemburgo. A Transtejo anunciou que está prevista uma paralisação das carreiras ao início da tarde desta terça-feira, devido a uma Assembleia Geral de Trabalhadores. A empresa, que assegura as ligações fluviais entre Lisboa e a Margem Sul, diz que está prevista a interrupção temporária de serviço nas ligações de Cacilhas, Montijo, Seixal e Tafaria com Lisboa. As ligações fluviais vão começar a parar às 13 horas, devem ser retomadas a partir das 18 horas.